Você está ouvindo Curitiba da Samba, com Lucas Cavanha.
Estamos de volta aqui na Rádio Cultura de Curitiba com o nosso Telecoteco do Borogodó, é o Curitiba da Samba aqui na Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas. E se você está chegando agora por aqui, já anota na tua agenda, porque no primeiro bloco a gente bateu um papo com Paulão Genville, que se apresenta hoje lá no Quintal da Maria pelo projeto Estúdio 90, fazendo aquela boa roda de samba que a gente tanto almeja nessa domingueira maravilhosa em Curitiba. Eu vou estar por lá, espero vocês, a partir das 17 horas, então, o Quintal da Maria já está aberto, então cheguem lá, na rua Jaime Reis, 366, que o coro vai comer solto. E agora a gente vai bater um papo com uma das grandes figuras aqui do cenário da nossa boa Curitiba. Por acaso vocês já ouviram falar da Feira Internacional da Música do Sul? Se vocês não ouviram, esse projeto, que é idealizado desde 2016, ele tem o intuito de trazer as novas formas de negociar os produtos culturais, que tem possibilitado cada vez mais essa aproximação entre os artistas e compradores. A edição desse ano já tem data marcada, ela vai acontecer entre os dias 20 e 22 de junho, lá no Portão Cultural. Então, se você é músico ou também tá afim de dar uma passada por lá para saber o que vai estar acontecendo, eu vou bater um papo agora com a pessoa responsável por esse belo encontro da música brasileira e também internacional, Théo Ruiz. Chega mais, boa tarde, meu querido.
Boa tarde, Lucas. Boa tarde, ouvinte. Tudo bem? Tranquilo aqui.
Que maravilhoso. Nossa, terceira edição. Aí você deve estar correndo igual um louco, né, Théo?
Não, nem me fale. A gente está aqui no a todo vapor nos preparativos, né? Com toda a produção, comunicação, tudo mais, para fazer um evento que a gente está chamando esse ano um evento de resistência mesmo, né? Um evento que é a terceira edição da feira, né? Tem toda a programação de negócios, palestras, showcases, né? Como foi nos últimos anos, mas é mais importante ainda nesse ano, né? Tão complexo e tão complicado para todos nós, a gente manter, marcar presença e fazer de novo um encontro como a gente fez, com essa atmosfera de caseira, de recepção dos convidados, recepção dos artistas, para que eles realmente se encontre, né, com os compradores e possa difundir ainda mais a sua carreira musical e se espalhar mais, né, pelo Brasil e pelo mundo. Tanto que a gente traz convidados também internacionais, né, que estão atentos, né, à música brasileira também. Então, a proposta é colocar o Sul cada vez mais, os artistas do Sul, né, especialmente Curitiba também, né, por ser a sede do evento, colocar os artistas cada vez mais aí nos cenários, nos eventos, nos festivais, nos projetos, nas curadorias, né? E a gente tem conseguido isso, né? Nas últimas duas edições da FINS, tem coisas muito bacanas que aconteceram e a gente está, né, de novo nessa resistência aqui, nessa terceira edição, para fazer isso da melhor forma possível, com todo carinho e toda essa atmosfera que a gente proporciona.
E com toda certeza esse reflexo da terceira edição acontece de uma maneira muito brilhante, afinal de contas a edição passada ela conseguiu reunir diversas pessoas lá no Portão Cultural. Só no Showcases, que é o primeiro edital que foi aberto em 2018, foram mais de 270 inscritos, só que da região sul foram mais de 150 bandas, grupos e artistas. Então esse número reflete demais nesse trabalho que foi desenvolvido em 2018, tanto é que, falando desses números dos artistas que se apresentaram no Showcase, a cantora e compositora Anadi, que é lá de Porto Alegre, ano passado ela se apresentou na FINS, na rodada do Showcases, e logo em seguida ela foi indicada ao Grammy Latino e ganhou na categoria de álbum pop, né? Então essa janela que a FINS também proporciona para o artista, ela causa essa visibilidade também nacional e internacional, né, Théo? Conta um pouco assim, como é que foi esses números desse ano, como é que esse movimento, porque já fechou, né? Dia 17 fechou as rodadas de negócio e o Showcase já fechou também há algum tempo, né?
Então, as inscrições para o Showcase esse ano foram tão grandes, até superaram, né, a edição do ano passado, não tenho ainda números exatos, mas muitas bandas do Sul se inscreveram, né, de outros estados também, e a gente observou um número crescente de inscrições de grupos da América Latina, porque o ano passado a gente também abriu para, né, bandas aqui dos nossos irmãos, E teve a Soema Montenegro, da Argentina também, pro Showcase. Inclusive fomos aí no seu programa também, ano passado. E aí a gente teve um número muito maior de inscrições latinas esse ano, que eu fiquei bem, bem surpreso e bem contente também, né? E é muito bacana a gente receber os artistas e ver depois o resultado, né? No caso da Ana Di, que você comentou, tem também a Tuyo, né? Que na fim fechou alguns contratos, né, de distribuição e de, enfim, de shows fora, e esse ano já está, né, também foi contemplado no edital da Natura e está organizando uma turnê super bacana do último trabalho dela. Então, e já vão fazer show, né, no exterior também esse ano, enfim. Então é muito bacana a gente ver esse resultado acontecendo, porque mostra realmente que o objetivo da feira está sendo cumprido, né, que é proporcionar cada vez mais networking e inserção mesmo, né, no mercado. E quando a gente fala em inserção no mercado, não é uma questão simplesmente de divulgação, né? Ah, vem aqui e divulga o seu trabalho. Não, é, a FINS, ela além disso, além dessa vitrine, ela proporciona algo concreto mesmo, né, que as bandas vêm, né, e algumas delas saem com coisas concretas, de shows marcados mesmo, né, de projetos fechados, né? Então esse é o intuito das feiras de música, né? Não só a FINS, mas as outras também, né? É proporcionar resultados concretos. Então a FINS, nesse meio que a gente circula aqui, ela é a única feira que tem esse enfoque regional mesmo, né? As outras elas são mais genéricas, né? A FINS ela tem essa preocupação com o Sul, né? Porque a gente entende que o Sul deveria participar muito mais dos eventos que participam os artistas, né? Tanto que a maior prova é isso, né, de ganhar do Grêmio Latino. O Ian Ramil também, que foi showcase da FINS na primeira edição, ele foi indicado, né, ganhou também o Grêmio Latino na categoria, se não me engano, álbum rock, alguma coisa assim. Enfim, né, não é só o Grêmio Latino, os artistas circulam. Teve, por exemplo, em 2017, o Lancaster Music Festival levou 3 artistas da FINS para compor uma programação especial sobre música brasileira. E aí o curioso foi bem isso, que a programação brasileira, né, especial desse Lancaster Music Festival, que é na Inglaterra, era composto por 3 artistas do sul do Brasil, né, um de cada estado, que participaram da FINS. Enfim, então são vários exemplos que tem, que a gente vê que surgem, assim, né, parcerias também, né, várias coisas acontecem.
Não, com toda certeza.
E especialmente na FINS, né, a gente acredita que é por esse caráter e essa proximidade que a gente oferece, né, tanto dos programadores direto no evento de junho, quanto também no circuito off. Então é algo que fica, é praticamente uma imersão mesmo.
Com toda certeza.
De troca, assim, que a gente faz e que é muito gostoso ver o resultado, é muito prazeroso ver que a coisa realmente, né, anda e acontece, isso que é o mais importante.
E fazendo também um adendo nisso tudo que você disse, essas conexões também que acontecem paralelamente dentro do evento, né? Na edição de 2018, como você disse, teve a participação da cantora e compositora argentina Soema Montenegro, e a Iria Braga, nossa grande cantora aqui de Curitiba, também se apresentou na edição de 2018, e tanto a Iria quanto a Soema, elas não se conheciam, acabaram se conhecendo ali nos backstages do evento, e acabou rolando uma grande parceria entre ela. Iria Braga acabou de voltar de uma turnê na Argentina, onde ela foi acolhida lá pela Soema Montenegro, onde possibilitou também algumas agendas da própria Iria e nas apresentações dos shows dela lá. Então essas conexões que acontecem também dentro da FINS são muito positivas para o mercado, né?
Então, é isso que a gente fala. Além de uma coisa concreta mesmo, de shows e tudo mais, essas parcerias indiretas, né, que acontecem, são muito legais, né? Tem, por exemplo, o Toon Sound Festival, que é um outro, é um evento parceiro nosso, evento irmão, né, que acontece em Florianópolis. A ideia do evento surgiu na FINS de 2016. E aí, desde então, a Ivana, né, vem também fazendo evento, foi para São Paulo, foi para outras feiras e começou a organizar o Toon, que ele tem uma proposta mista, né? Também tem festival, também tem shows de grandes nomes nacionais, então tem uma proposta um pouco híbrida, né? A FINS, ela é realmente uma imersão de negócios, né? Então, esse exemplo que você citou da Iria é um outro ótimo exemplo, né? A Iria também já, a partir da FINS do ano passado, já está consolidando uma carreira internacional aqui, né, na América Latina, o que é muito bacana, porque os artistas vão encontrando os seus nichos, né, os seus meios, os seus públicos. Então, o projeto da Ilha, né, com piano e tudo mais, que leva um lado da música brasileira mais clássica, talvez assim, e ela com o vozeirão que ela tem, maravilhoso, conseguiu achar essa brecha, né, e tá, depois acho que foi contemplada no Viver Música também, né, com a circulação, enfim, são coisas que acabam acontecendo, né. Falando no Viver Música também, a Lívia Petrovski e o Fred Ferreira, que fizeram o showcase ano passado, também passaram no Viver Música e foram agora em maio, se não me engano, pro festival no México, né? Então, enfim, são várias conexões que acabam surgindo, né, da FINS. E o programador que contratou eles para o Festival do México estava aqui na FINS ano passado. Então, enfim, são coisas que vão acontecendo, que a gente só tem que, né, ampliar e aprimorar cada vez mais para que aconteça cada vez mais esse tipo de coisa e os nossos artistas aqui do Sul consigam circular cada vez mais.
Ah, e todo o cenário agradece imensamente essa grande feira, essa grande janela de visibilidade, né, e aproximação para você que está a fim de participar das palestras, workshops que vão acontecer entre os dias 20 e 22 de junho lá no Portão Cultural durante a FINS. Chega lá no facebook.com/CuritibaDaSamba, que a gente compartilhou todas as redes, o site, para você acompanhar essa programação que está incrível. A gente vai estar lá pelo Instagram da Rádio Cultura fazendo essa cobertura durante os dias da FINS lá no Portão Cultural. E olha só, alguns nomes que já estão confirmados para essa edição da programação, dos programadores culturais, vão estar por lá: Marta Carvalho, que faz o Festival Satélite 61 lá em Brasília, que é uma pessoa fenomenal; o Paulo André, que ele é criador e promotor do Festival Abril Pro Rock, um grande festival que tem aí no cenário nacional. Vai rolar uma palestra muito bacana com design para projetos de música com Yuri Freiberg, que trabalha há 20 anos no setor cultural, desenvolvendo aí diversas estéticas aí da música. E vai rolar uma mesa também super bacana, aí a gente estava falando do Tuyo, vai estar por lá a Lil Soares, maravilhosa, vai estar por lá a Luciana Simões, Pena Schmidt, o Madu Machete da Machete Bomb, enfim, um bocado de gente da melhor qualidade. Se a gente for falar aqui todo mundo que já está confirmado, a gente vai longe, que a programação é intensa. Então, Théo, faz o convite aí pro pessoal se credenciar, participar da FINS desse ano. Como é que faz? Faz todo esse peixe para nós.
Então, gente, eu queria, né, primeiramente agradecer o espaço, né, da rádio, do programa, que já, né, sempre dando esse espaço pra gente. Então, a FINS acontece de 20 a 22 de junho, então você tem que se credenciar. Todos os links de credenciamento, inscrições, né, dá para tirar direto do nosso site, fins.com.br, com M de Maria, tá? E dali tem, né, os links para credenciamento. E ainda o edital do showcase, que você falou que já fechou, né, já fechou mesmo, mas ainda está aberto o edital das rodadas de negócios, que vai até a próxima sexta-feira, sem ser nessa, na outra. Então a gente ainda está aberto, dá para se inscrever. A rodada de negócios são essas pequenas reuniões, né, com esses compradores, com esses diretores de festivais. Então, né, tem tanto link para fazer o credenciamento ali, né, e depois a inscrição para a rodada de negócios. Tem que fazer primeiro o credenciamento e depois a inscrição para a rodada. Tudo ali no nosso site, fins.com.br.
Olha só, então você que é um bamba aí, tá com o seu belo projeto aí debaixo do braço, chega lá então no fins.com.br, se inscreva lá para as rodadas de negócios que você apresenta ali. Tem ali o tete a tete direto com o comprador, diversos produtores aí, programadores do Brasil e do mundo, que vão estar na Feira Internacional da Música do Sul entre os dias 20 e 22 de junho lá no Portão Cultural. Estaremos por lá, esperamos vocês, afinal de contas é a visibilidade. Aproveita que é o momento, vocês que vem aqui bater na porta da cultura e deixar disco pra gente colocar na nossa programação. Aproveita e vai vender o peixe diretamente pra esse pessoal que vai fazer você circular pelo Brasil e pelo mundo através da Feira Internacional da Música do Sul, idealizada pelo nosso querido Théo Ruiz, com quem a gente bateu um papo agora. Meu querido, aquele cheiro pra você, pra Estrela Leminski. Adoro sempre poder bater esse papo com vocês. E nos encontramos logo menos nessa agenda doida de vocês, mas na FINS com toda certeza a gente se vê.
Maravilha, querido. Obrigadão. Um abraço.
Eu que agradeço.
Até, tchau, tchau, valeu.
Tchau, tchau.
É isso aí, a gente bateu um papo com o Théo Ruiz, idealizador da Feira Internacional da Música do Sul. Se você também tá afim de ficar por todas as informações, chega lá no cultura930.com.br, que também tem todas as infos lá. Vamos virar esse bloco, sai daí não, que na volta tem mais Curitiba da Samba aqui na Cultura.
Você está ouvindo Curitiba da Samba, com Lucas Cavanha.